pessoas nós vamos batizar até o final do ano? 10 mil. Nós temos uma parcela aqui, amém? Conto com você aí para nós levarmos. Fala assim para o seu irmão, dia 29 de junho. Nós temos o nosso encontro no sítio. E aí nós precisamos levar vidas. Esse é o nosso papel, amém? É para isso que nós estamos aqui, para que vidas sejam alcançadas. Então, conto com os irmãos. Posso contar com os irmãos?
Amém.
Posso contar com os irmãos?
Amém.
Melhorou, aleluia. Amém. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. Rapaz, eu quase vim para trás assim. Nossa, muito feliz. Você não sabe o trabalho que deu para esse... Toda vez que eu falar, igreja maravilhosa. Aleluia. Amém. Você que está nos visitando, no final do culto, nós temos um presente para você. E nós queremos, no final do culto, orar por você. Então, a gente vai te chamar no final do culto para você vir aqui para receber uma oração e receber um presente, tá bom? Um brinde, um humilde brinde para entregar para você. Mas nós queremos orar por você, nós queremos declarar sobre a sua vida para que você saia daqui melhor do que você entrou. Amém? Aleluia! Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Repete comigo assim, Papai do Céu, nessa noite eu abro meu coração para receber da porção da tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, nessa noite, me dá revelação da tua palavra. Amém. Hoje o tema da palavra é sacerdócio real. Fala, sacerdócio real. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Se você não tiver Bíblia, junte-se com alguém que tenha. É muito importante você ler na hora. É por isso que a gente não passa aqui no telão. Para justamente você pegar a sua Bíblia, você trazer a sua Bíblia e você poder lê-la. É a sua espada. Fala, minha espada. Quem é que participou da aula comigo essa semana, dos ceifeiros, falando sobre a espada, a palavra de Deus? Amém. Espero que você tenha entendido quanto que é importante a palavra de Deus na minha e na sua vida. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a palavra de Deus diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, tudo isso com um propósito. Fala, com um propósito. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas e levou para a sua maravilhosa luz. Ou seja, tudo é para falar de Jesus, é para falar do nome de Jesus, é para proclamar o nome de Jesus. Tudo que nós temos que fazer é sempre levar o nome dele, falar sobre ele, dar o testemunho do que ele fez nas nossas vidas. E isso é o que Deus deseja para nós. Só que aqui tem um termo que nós somos chamados de sacerdócio real. Fala, sacerdócio real. Então significa que nós somos, além de sacerdotes, nós somos reis. Reis e sacerdotes. Mas hoje eu não vou falar sobre reis, sobre o que é ser real. Hoje eu quero falar sobre sacerdócio. Fala, sacerdócio. Mas você percebe que nós somos um sacerdócio diferenciado. Nós não somos só sacerdotes, nós somos sacerdotes reais. Ou seja, é um outro nível. Fala, um outro nível. Deixa eu falar algo, sinto em falar isso para os irmãos. Muitas pessoas aqui estão sendo bombardeadas por conta da identidade, da sua identidade real. O diabo tem bombardeado a sua vida, falado para você que você não alcança, que você não consegue, que você não vai dar certo. E isso não vem de Deus, isso vem do inferno. O diabo o tempo todo ele está atacando a minha e a sua identidade. A questão é quanto que a identidade de Cristo está formada dentro de você. Quanto que você tem a certeza, a convicção que você é amado de Deus e que nada pode te abalar. Isso vai influenciar a sua vida. Isso vai determinar o êxito ou não da sua vida. Se você tiver dúvida de quem você é, o diabo vai dançar e rolar em cima. Mas se você não tiver dúvida, não só o diabo, a sua carne e o mundo. Mas quando você sabe que você é um sacerdote real, muda de figura. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho. Ou seja, Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o sumo sacerdote. Ou seja, nós somos cristãos, da mesma forma que Ele. Ele deseja que nós tenhamos essa postura real, de sabermos quem nós somos. Quando Jesus foi tentado pelo demônio no deserto, Ele se posicionou como sacerdote e como rei. E nós temos que fazer a mesma coisa. E hoje eu quero compartilhar algo com os irmãos, que quando você tiver essa certeza na sua vida de quem você é, e você saber aquilo que você tem que fazer diariamente, você vai ver que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Então, o que que acontece? Quando fala de sacerdote, o que que você lembra de sacerdote? Sacerdote é também chamado ministro, e ministro significa servo, fala servo. E o que é interessante, Jesus ele veio para servir ou para ser servido? Servir. Então Jesus era um sacerdote aqui na terra, quantos estão me acompanhando? Jesus ele estava sempre servindo. Então você quer ver alguém que é parecido com Cristo? Veja se ele sirva. Tem um ditadinho que fala assim: quem não serve, não serve. Eu não sei se vocês entenderam. Entendeu? Quem não serve, não serve. Porque o desejo de Deus é que eu e você sirvamos as outras pessoas. Mas lá no Velho Testamento, quando você lembra de sacerdote, você lembra lá do Velho Testamento. E qual que era o papel do sacerdote lá no tabernáculo de Moisés? Que era o mais bonitinho, assim, para a gente ter uma ideia do papel do sacerdote. Então, vocês lembram que lá no tabernáculo de Moisés tinha o átrio, o lugar santo e o Santo dos Santos. Amém? No Santo dos Santos tinha o quê? Arca, fala arca. No santo lugar tinha o quê? A mesa da proposição, tinha o candelabro e tinha o altar do incenso. Sim ou não? Pronto. A mesa da proposição tinha o quê? Os pães da proposição. Amém? E no átrio, o que que tinha no átrio? Tinha o local onde era feito o sacrifício, onde era sacrificado o animal. Depois tinha o lugar onde ele era queimado, sim ou não? Depois tinha a bacia de bronze. Você não podia entrar no santo lugar antes de passar pela bacia de bronze. Só que qual era o papel do sacerdote? Você lembra que naquela época, se você não sabe, todo homem tinha que pelo menos uma vez levar a família dele até Jerusalém. No caso ele estava no deserto, levar um sacrifício, levar um bode, um carneiro, uma pombinha, dependendo da condição financeira dele. Ou seja, dependendo da condição financeira, presta atenção, ele levava algo que representava a sua condição financeira. Então, uma pessoa que ela não tinha muitas condições, ela não comprava um carneiro, porque era muito caro para ela, mas ela levava uma pombinha ou uma rolinha. Quantos estão me acompanhando? Aqueles que tinham mais posse levavam outros animais e assim por diante. Mas qual era o interessante? Ou seja, todo mundo tinha que sacrificar. Fala assim, todo mundo tinha que sacrificar. O papel do sacerdote era o quê? Ele olhava para o animal e via se o animal tinha algum tipo de defeito. Eu vou te mostrar primeiro como é que era lá no Velho Testamento. Ele via se tinha algum defeito. Não tinha defeito? Presta atenção. Nosso Senhor Jesus Cristo não tinha defeito. Amém? Não tinha defeito. Não tinha defeito, ele trazia, pedia para a pessoa que trouxe impor as mãos na cabeça do animal, eles faziam oração e passava todo o pecado que ele tinha cometido durante o ano para aquele animal. Quantos estão me acompanhando? E aí vinha e sacrificava o animal. E o que, que quando sacrificava o animal, o que, que escorria? Sangue. Então escorria o sangue. Depois de escorrido o sangue, pegava o animal, o cara ia embora. Estava lá, a pessoa ia embora, a pessoa não tinha contato com o sangue. Mas o sacerdote tinha. Pegava o animal, abria ele e tal, e colocava ele para assar. Quem gosta de churrasco? Amém. Colocava para assar, eu acho que Deus também. Colocava para assar. Assava o animal. Mas o sacerdote estava limpo ou estava sujo? Sujo, não? Cheio de sangue. Aí o que ele tinha que fazer antes de entrar no santo lugar? Ele tinha que passar pela bacia de bronze, aonde era uma bacia redonda com bronze, e tinha água naquela bacia, e ali ele lavava as mãos e o rosto dele. Depois feito isso, ele se secava e ele entrava no santo lugar. Então, no santo lugar, todos os sacerdotes podiam entrar. E lá tinha o pão da proposição, que ele se alimentava ali do pão da proposição. Tinha lá o incenso e tinha também o candelabro. E no Santíssimo, que é o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano. Amém? Pronto. Mas todo sacerdote ele tinha que estar entre o átrio e o santo lugar, e nesse caminho tinha isso daqui. Agora fala assim, pastor, isso aí é uma coisa que está lá no Velho Testamento, não tem nada a ver com a nossa vida. Você é que se engana. Nós fomos chamados para servir também, amém, irmãos? E a Bíblia diz que nós somos sacerdotes. E como é que é esse sacerdócio hoje, em 2024? É o seguinte: você é um sacerdote, homem e mulher de Deus, sim ou não?
Sim.
Nossa. Sim ou não?
Sim.
Obrigado pelo sim. E aí você está aqui, o seu papel não é servir, sim ou não?
Sim.
Só que você, em vez de condenar a pessoa, você leva a pessoa para quê? Para ela saber que Jesus Cristo morreu na cruz por ela e levou todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades e todas as nossas iniquidades. Ou seja, o papel do sacerdote não era livrar a pessoa da condenação, sim ou não? O meu e o seu papel também. Não é falar para ela, você é um condenado, safado, miserável. Não. É você falar assim, Jesus te amou naquela cruz, ele morreu por você, ele foi o sacrifício vivo, e por isso ele morreu. E quando você o aceita como Senhor e Salvador, ele vem fazer morada dentro de você. Essas são as boas novas. Então o papel do sacerdote hoje não é condenar, como também não era naquela época. Era resgatar a pessoa, era salvar a pessoa. Quantos estão me acompanhando? Então o nosso papel é o mesmo. Só que nesse papel, e nós apresentamos Cristo, então nós não temos mais que matar um animal, nós não temos mais que cortar, verter sangue. O nosso papel é apresentar Jesus para as pessoas. Quantos estão me acompanhando? Ou seja, levar a salvação para elas. Esse é o nosso papel. Não é falar assim, não, peraí, essa aqui não merece, essa aqui merece. Não, todos carecem da glória de Deus, todos precisam. Seja a pessoa que matou a outra, seja, todos eles precisam de Jesus, sem exceção. Jesus, ele quer se manifestar para todos. Amém, irmãos? Então, o papel do sacerdote é apresentar Jesus. Jesus não tem defeitos, ele é o Filho de Deus, morreu uma vez só. Então agora nós apresentamos Jesus, o sacrifício já foi feito. Só que quando você se relaciona com pessoas, você se relaciona com pessoas e muitas pessoas elas encarregadas, têm espíritos imundos trabalhando na vida delas e tudo mais, o que acontece com as nossas vidas? Porque você tem contato com isso? Tem hora que você não se sente sujo? Tem vezes que você está no trabalho e você ouve um monte de palavrão, sim ou não? Piadas que você não tinha que ouvir, coisas que te mostraram assim na tua cara e para você nem ver, mandaram para você, a hora que você abriu, você falou, nossa, o que é isso aqui? Sim ou não, irmãos? Então, isso aí te suja, fala, me suja. E aí, o que hoje é a nossa bacia de bronze? É quando nós temos o nosso devocional, fala, devocional. Então, no devocional, eu me enxergo, eu olho e reconheço, eu preciso do Senhor. O Senhor é a minha vida. Eu olho ali e falo, eu me olho e falo assim, nossa, eu estou sujo, eu preciso disso, mas não com olhar condenatório, e sim, Senhor, eu preciso do Senhor, me lava. Quem é que lava? Fala assim, a palavra. Então, você está me ouvindo agora, você está sendo lavado por conta da palavra. Você está recebendo um restauro, você está recebendo um bálsamo, quantos estão me entendendo? Porque você está recebendo a palavra, a Bíblia diz que a palavra ela nos lava. Então quando você está ouvindo, lembre-se, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então veja bem, quando você está ouvindo a palavra, você está recebendo fé e você está recebendo o quê? O limpar. Pode perceber, depois que você ouviu um monte de besteira, você fala, ah, vou colocar um louvor, vou colocar uma palavra para ministrar, daqui a pouco você não está mais calmo, você não sente algo diferente, fala, nossa, que bom, nossa, estava tão pesado aquele lugar, porque isso aí vem para lavar você, amém? Então é isso, você vai lá e vai para a bacia, depois você entra onde, depois que você se lavou? No santo lugar, fala, santo lugar. E o santo lugar, o que, que tem no santo lugar? Vamos lá. Tem a mesa da proposição, onde tem os pães da proposição. Sim ou não?
Sim.
Depois, temos o que ali? O candelabro, que tem as velas ali. E que estão iluminando ali. E qual que era o papel do sacerdote naquele tempo? Ele tinha que trocar os pães, ele tinha que manter o candelabro sempre aceso, e ele tinha que manter o incenso sempre fumegando. Isso significa que a minha busca pelo Senhor tem que ser algo diário para eu me manter o quê? Cheio do Espírito Santo. Então, quando eu me lavo, quando eu me alimento da palavra, que é o pão da proposição, então eu vou lá, pego a palavra e leio a palavra, eu estou me alimentando. Toda vez que você lê a palavra, saiba, você está alimentando o seu espírito. Você está se enchendo do espírito. Por isso que o diabo quer que você durma. Por isso que o diabo quer que você não tenha tempo. Para o quê? Para ler a palavra. Por isso que a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é ler a palavra. Não, já separa, a primeira coisa que eu faço, já vou ler a palavra. Hora que sobrou o tempo no seu devocional, sobrou o tempo não, começou o devocional, já lê a palavra. Por quê? Se você deixar por último, o que vai acontecer? Você não vai ler a palavra. Por isso que você coloca em primeiro lugar a palavra. E aí você começa a se alimentar da palavra. Aí essa palavra, você vai ter uma revelação dessa palavra, você vai liberar uma palavra, vai começar a declarar a palavra. Então, você está ali, o que representa o incenso? O incenso representa o quê? As orações. E o que representa o candelabro? O candelabro significa o fogo, você ser cheio do Espírito Santo. Só que tem um detalhe, no Velho Testamento, o sumo sacerdote, ele entrava, e ele entrava como? Dentro do Santo dos Santos. Não sei se você sabe, o sumo sacerdote naquela época, ele entrava com uma cordinha amarrada aqui, ó. Deixa eu colocar aqui que essa perna está melhor. Está dobrando mais. Amarrada. Por quê? E ele entra, e na veste dele, ele usava aquela túnica, e nas pontas das túnicas tinha um sininho. E ele andava, então fazia barulho. Se eles percebessem que tinha caído um corpo e não fazia mais barulho, eles puxavam, é porque o sumo sacerdote tinha morrido diante da presença de Deus. Quantos estão me acompanhando? Era assim no Velho Testamento. Pastor, e como é que é agora na Nova Aliança? Na Nova Aliança, o véu foi rasgado. Na Nova Aliança, não tem mais separação. Na Nova Aliança, a hora que você abre a boca e diz, Papai do Céu, a presença de Deus se manifesta. Então, o desejo de Deus hoje, que eu e você como sacerdote, é que nós sejamos cheios do Espírito Santo, nós tenhamos relacionamento com Deus, Nós falemos com Deus, nós conversemos com Deus, nós tenhamos experiências com o amor de Deus, e é porque agora eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou derramar na vida de outras pessoas que não têm isso. O desejo de Deus é que agora, depois que você teve o seu devocional, você entrou ali no santo lugar, entrou no Santo dos Santos, agora está ali, não precisa mais, você já entra lá, por quê? Já está na presença de Deus. Onde dois ou mais estiverem, eu estarei no meio de vós. E aí você já está na presença de Deus, já está ali, porque você invocou o nome dele. E aí quando você já está na presença de Deus, Deus deseja que você seja cheio do Espírito. Para quê? Para quando as pessoas virem você trabalhando, virem você andando, elas falam assim: tem algo diferente em você. Caiu. Tem algo diferente em você. Você passa por problemas, mas parece que não tem problema. Você não fica de mimimi, você não fica amargurado, você fica triste por um tempo, mas depois parece que já passa. O que tem com você? Aí fala assim: tem que eu fico cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas têm a ideia equivocada que ser cheio do Espírito Santo, a pessoa tem que ficar girando, rodopiando. Você imagina você cheio do Espírito Santo, rodopiando lá no vagão do trem. A Bíblia diz para você ser cheio do Espírito Santo o tempo todo, sim ou não? Isso não quer dizer que você não possa estar ao tal ponto cheio que você... Mas eu estou falando diariamente, seus irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Você tem que estar cheio do Espírito Santo. E estar cheio do Espírito Santo é você estar em relacionamento direto com Deus. Você estar com uma relação com Deus onde você sente a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E isso te dá força para você passar pelas situações. Você ouve lá: não, tal pessoa está doente. Daqui a pouco nós vamos orar pela filha do pastor Sérgio Cordon, a Manuela, que ela está doente no hospital, nós vamos declarar sobre a vida dela, nós vamos chamar a existência, porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Você percebe? Eu estou liberando aqui a palavra. Se você está recebendo, você está se enchendo do Espírito Santo onde você está. Você fala: é isso, pastor, eu preciso disso, eu preciso viver isso assim, desse jeito, é isso mesmo. Quantos estão me acompanhando? Porque esse é o desejo de Deus. O desejo de... Vocês imaginam Jesus andando aqui na terra de que jeito? Faz uma ideia assim de Jesus andando na terra. Você acha que ele andava assim, chutando pedra? Passava o cachorro, ele dava um bico no cachorro? Você acha que Jesus fazia isso? A pergunta é: por que você fez isso? Percebe? Você foi chamado para viver... Eu nunca esqueço de um tema de um livro do Demos Chakarian, o povo mais feliz da terra. Você nasceu para estar o seu povo mais feliz da terra. Não é que você não tem problemas, não é que eu não tenho problemas, é que os problemas não vão determinar a minha alegria ou não. Quem vai determinar a minha alegria é o Senhor, e como eu estou nele, eu tomo posse e continuo, eu falo: Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Eu estou debaixo das suas asas, não importa o que aconteça. E você passa pelas situações. Você passa por cima, porque lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Você conhece pessoas que têm tudo e a vida dela é vazia, é triste. Conhece ou não conhece? Porque não tem Jesus. Eu conheço crente que Deus dá coisas para ele, tal, e ele está triste ainda, sabe por quê? Não está cheio do Espírito Santo. Está deixando as coisas que estão vindo lá, os problemas, as pessoas, sujarem ele. Aí em vez dele ir lá na bacia de bronze se lavar, fala assim: não, não vou continuar assim, isso aqui não vai ficar me pegando nem nada. Não, eu vou buscar o Senhor, eu vou me encher de fé, eu vou adorar o Senhor. Paulo e Silas, o que Paulo e Silas fizeram lá? O Espírito Santo deu uma ordem para eles: ó, você vai para cá. Eles estavam seguindo direitinho o que Deus tinha falado. Aí o que aconteceu? Foram presos, chicoteados, foram colocados no cárcere inferior, o pior lugar, fétido, úmido, o pior lugar. Tinham tudo para estar reclamando: Senhor, o Senhor nos mandou para cá, olha onde a gente está, estou servindo ao Senhor, sou o teu servo, sou o teu sacerdote. Acho que eu ia estar reclamando lá, mas eles não. Eles chegaram à meia-noite, estavam louvando e orando. O que aconteceu com eles? O que aconteceu? Houve um terremoto naquele lugar. Vida de Deus se manifestou. Eu sempre falo que isso aconteceu porque Deus, na minha concepção, não tem nada a ver com a Bíblia, a minha interpretação, é que não tinha como conquistar o carcereiro de outra forma. Deus queria aquela família do carcereiro e só tinha um jeito: levar Paulo e Silas presos. Porque o carcereiro não tinha outra forma de encontrar com ele no outro horário. Era só lá. Quantos estão me acompanhando? E aí Deus levou, Deus chegou, e depois eles foram soltos, tudo mais, aquela família toda foi salva, foi batizada. Mas olha só, eles não estavam lá reclamando, eles não estavam lá murmurando, eles estavam lá adorando ao Senhor. Eles entenderam: eu tenho que estar cheio do Espírito Santo, eu não vou deixar essa situação ficar, não, eu vou me lavar aqui, eu vou adorar o Senhor, está lá no santo lugar. Então aquela prisão onde eles estavam se tornou santíssimo, a presença de Deus se manifestou naquele lugar, porque eles estavam adorando aquele que vive. Sabe, eu e você, todo dia, nós temos o privilégio e a oportunidade de levarmos a palavra de Deus para as pessoas. Mas se eu não estiver cheio do Espírito Santo, de que forma que eu vou levar o Evangelho? Imagina só, você chegando no trabalho, você já chega, para com o seu carro, já dá a ré todo bravo: encostaram no meu carro. Já chega assim no trabalho. Aí o pessoal começa a olhar: esse aí é o crente? Estranho, né? Porque crente todo mundo fica olhando. Aí a pessoa chega, já chega mal-humorada, já chega: peraí, você está representando o Senhor. Aí se tem um crente lá, ele deve olhar e falar assim: esse aí não esteve com Deus, esse aí não esteve na presença de Deus, porque se tivesse estado, não estaria desse jeito. Quantos estão me acompanhando? Sabe, nós somos o cartão de visitas do Senhor, nós somos embaixadores de Cristo, e tudo já foi liberado, tudo já foi dado para nós, basta a gente chegar. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não fala se é certinho, quem é, quantos matou, deixou de matar, não, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo, está escrito. Então, se a pessoa invocar o nome do Senhor, ele vai ser salvo. Pastor, mas ele não prestava, não importa, a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós vamos ter muita surpresa lá no céu, muita surpresa. Até no último suspiro, o cara vai invocar o nome do Senhor, vai estar lá. Mas ele não prestou a vida toda. Pois é, mas ele invocou o nome, invocou? Está lá escrito: se invocar, está salvo. Invocou. Invocar significa que ele creu. Ele tomou posse da vida de Deus. Sabe, o nosso papel como sacerdotes é o quê? É nós nos enchermos, nos lavarmos, e levarmos a palavra de Deus, as boas novas para outras pessoas. O tempo todo. As boas novas. É chegar lá, tá lá conversando com as pessoas, levando a vida de Deus, levando a palavra de Deus. Eu fui ontem visitar os familiares meus, e eu estava ouvindo o dono da casa, e ele falando assim para mim: Marcelo, estou tão feliz. Eu até ia falar isso na palavra hoje de ofertas, mas estou completando aqui então. E ele falou assim: Marcelo, estou tão feliz com meu filho. Para você ter uma ideia, meu filho, ele podia ter trocado de carro, mas ele separou 40 mil reais, que ele quer dar uma passagem, uma viagem para mim, para minha esposa, para viajar para a Europa. Mas ele falou assim: não, eu quero que o senhor vai e a mamãe vão viajar. Carro depois eu compro outro. Mas o coração do filho em abençoar o pai. Ou seja, ele dá e dá com alegria. Tem prazer em honrar. Eu ouvi aquilo, falei, nossa, um pai deve ficar muito feliz. Ele falou, eu amo muito meu filho, olha o que ele faz por mim. Ou seja, ele reconhece o que o pai fez e agora ele quer abençoar a vida do pai e da mãe. Filhos que amam o pai e a mãe querem sempre abençoar a vida do pai e da mãe. Não querem sugar. É a mesma coisa, filhos que amam a igreja, eles querem sempre abençoar, não querem sugar. É melhor dar do que receber. E aí eu estava olhando aquilo, olhei e falei, é demais mesmo. Em nome de Jesus vai acontecer comigo. Meu filho já fala que quer me dar uma mansão, um monte de coisa, né? Mas deixa ele ter, porque aí a gente vê. Mas o que eu quero falar para vocês? Eu e você, nós somos sacerdotes. Eu e você, nós somos servos do Senhor. E nós somos chamados para isso. Mas se eu e você, nós não tivermos a prática do sacerdócio, porque você pode ser sacerdote no papel, mas não na vida real, sim ou não? Sim. Eu e você, nós podemos, está escrito o que Deus deseja para nós, mas isso não acontecer na vida real, porque nós não praticamos aquilo que Deus quer que a gente pratique. Então, por exemplo, se Deus falou para a gente não matar, está lá no Velho Testamento, mas ele continua achando que é bom não matar, não mudou, ele continua achando que é bom não matar, ele continua achando que é bom não roubar do seu irmão, ele continua porque ele sabe que isso não faz bem para nós, não faz bem para nós sermos um. Então, ó, peraí, ó, é bom perdoar, por quê? Para você ser um, você tem que perdoar, se você não perdoar, não vai ser um. Isso não significa que você precisa conviver com a pessoa, quantos estão me acompanhando? Mas você perdoa, está perdoado o que ela fez, mas eu não vou mais conviver com ela. Lembre-se, cobra você mantém, fala assim, distância, não converse com a cobra, não converse, mas você perdoa a cobra, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim, porque é da natureza dela que ela vai te picar, é que nem escorpião, vai te picar. Então você mantém uma distância segura. Então Deus, ele nos olha como sacerdotes e espera que de nós, nós tenhamos atitudes como sacerdote. E qual que é essa atitude? Lembre-se, levar a vida de Deus, falar do Cordeiro. O Cordeiro já morreu, morreu naquela cruz. O Cordeiro de Deus morreu naquela cruz. E ele morreu para te dar vida e vida e abundância, para que essa vida que você está vivendo não seja essa vida, para que você tenha uma vida melhor aqui nessa terra e você viva eternamente com Ele. Essa é a vontade de Deus para nós. Então o desejo de Deus é que nós tenhamos esse coração. Mas se você está sujo, se você está melancólico, se você está azucrinado, angustiado, você vai conseguir fazer isso? Não. A hora que você abrir a boca, vai sair o quê? Amargura, tristeza. Mas Deus quer que você fale de tristeza? De amargura? Não. Você já viu quando você já foi naquela vez, já conversou com um crente, ele fala assim, primeiro amor, né? Quem já ouviu isso? Você está no primeiro amor, quem já ouviu isso daí? Tipo assim, ó, vai passar um tempinho, vai acabar isso daí. Falei, cala sua boca, boca do inferno. Primeiro amor nada, vai ser o contínuo amor. Porque eu estou diante do Deus, eu estou diante do meu Pai, Ele me ama o tempo todo. Então não é primeiro amor, é sempre amor. Porque Ele é amor. Quantos estão me acompanhando? Sabe, então, eu e você, nós somos aqueles que falamos do amor de Deus para outras pessoas. Mas para você falar do amor de Deus, você precisa estar apaixonado. E para você estar apaixonado, você precisa se relacionar. E para você se relacionar, você precisa conversar, você precisa experimentar, você precisa sair junto, tomar café com Deus. Quem aqui toma café com Deus? Pastor, como assim tomar café com Deus? Ah, você faz o café, senta e fala assim, Senhor, vamos conversar. Bate um papo, conversa com Ele. Óbvio que Ele não vai tomar o seu café, porque Ele é Espírito. Mas você está tomando, está conversando, Senhor, eu estou pensando em fazer isso aqui. O Senhor acha que vai ser besteira? Quando você fala isso, você acha que Deus fica feliz ou fica triste se está conversando com Ele? feliz. Deus quer que você fale com Ele, os seus planos para Ele. Tudo aquilo que você está pensando, meditando, poxa, Senhor, eu estou pensando em fazer isso, estou pensando em casar com o Joãozinho, o Joãozinho é bonito, o Máriozinho é feio que dói, mas eu estou em dúvida que o Joãozinho vai ficar um sapo, e é melhor ficar com o Mário, que feiura é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, então eu já caso com o feio mesmo, vai assim, estou brincando. Mas o que eu falo é, mas pelo menos o Máriozinho é um homem cheio do Espírito Santo. É trabalhador, cheio de alegria. E olha, ele olha para mim, o olho dele brilha. Eu sei que ele é fiel. É melhor cair no Máriozinho. O que o senhor acha? Joãozinho ou Máriozinho? Vice-versa. Mariazinha, Joaninha. Senhor, o senhor quer que eu vá para esse trabalho? Eu estou ganhando pouco aqui, Senhor. O senhor tem algo melhor para mim? O que o senhor quer que eu faça? O senhor quer que eu faça um curso para eu melhorar? O senhor quer que eu faça algo para crescer? Aprender algo mais para poder fazer isso? O que o senhor quer que eu faça? O senhor está esperando isso de mim e de você. Esse relacionamento. Quantos estão me acompanhando aqui? Sabe? Muitas pessoas acham que cristianismo é ir ao templo, que ele chama aqui de templo, muitas igrejas chamam isso aqui de altar, só que aqui não tem sacrifício nenhum. Na verdade, isso aqui é um palco, isso aqui é um púlpito. O púlpito serve só para ficar suspensa a Bíblia. Tem gente que fala assim, não, aqui é um lugar santo, é o santo dos santos. Não, querido, o santo dos santos já está dentro do seu coração. Se chama Espírito Santo de Deus. Hoje você é a arca de Deus. Hoje você carrega a presença de Deus. Basta você invocá-lo. Basta você entronizá-lo. Basta você colocar ele no lugar que ele tem que estar, acima de todas as coisas. Você coloca ele no primeiro horário do seu dia. Você coloca ele e você fala assim, Senhor, sou eu o Senhor agora. E quando você faz isso, você é lavado, você é limpo, você ouve a palavra de Deus e Deus traz uma revelação para você. Aí você tem uma dúvida, você pergunta para o líder não sabe, pergunta para o discipulador, o pastor não sabe também, pergunta para outro pastor. A gente vai subindo, até o pastor Aloysio, até Deus, a gente pergunta. Mas é tudo para quê? Para que você tenha um relacionamento com Deus, vivo. Eu e você fomos chamados para nos relacionar com Deus. Sacerdote é ministro. Ministro. Eu vou ministrar, eu vou levar a palavra de Deus, e quando você tem experiências com Deus, experiência com a palavra, ai, deixa eu te falar algo, você está com a sua amiga lá no trabalho, você fala assim, miga, é assim que fala, né, miga, hoje eu estava lendo a palavra, eu lembrei de você, estava lá lendo, olha, tem isso aqui para você, aí a outra fala assim, miga, que bom, eu estava precisando ouvir isso. Aí você fala assim, miga, posso orar por você? Homem não faz isso, é só mulher. Aí, miga, homem, o que você quer? Mas, miga, deixa eu orar por você. Você vai lá, ora, ela começa a chorar. Aí daqui a pouco fala assim, eu preciso. Eu vou lá na célula com você na quinta-feira. Percebe? Você foi o quê? Sacerdote. Aí você voltou para casa, você fala, você compartilha com o seu marido, fala assim, ai marido, amor da minha vida, você já começa assim, hoje foi tão bom lá, mas também teve a minha chefe que me xingou, ora por mim agora, eu fiquei com vontade de matar ela hoje, passou pela minha cabeça, eu pegar a tesoura que estava na minha mão, cortando o papel, mas eu me segurei. Ora por mim, para que esse ímpeto assassino não aconteça. Você está sendo sincero, você está pedindo oração. Hoje a minha esposa chegou e falou assim, amor, ora por mim, eu preciso tomar uma decisão. Eu falei, claro, meu amor. Aí eu fui lá, orei com ela, declarei na vida dela. Aí ela trouxe paz, aí ela já começou com os planos, aí ela ligou um negócio aqui, ela não parou de falar, tal. Eu fui no banheiro, fazendo number two, ela me acompanhou, puxou assim, cantou lá e ficou assistindo. e conversando, eu falei, ok, agora dá licença que eu vou me limpar e segue o jogo. Mas por quê? Trouxe vida. Quantos estão me acompanhando? Desculpe os pormenores, é só para quebrar o gelo. Mas para que isso? Porque é importante você se lavar, você ter relacionamento com Deus. Sabe, se você acha que ser crente é você ter um adesivo, ir até o prédio da igreja, colocar um louvor, vir com roupa de crente para o prédio, você está muito enganado. Não é nada disso. Ser crente é aquele que crê no Senhor, é aquele que na hora que abre a boca, sai vida de Deus, sai graça, sai amor, sai unção. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Você foi chamado para isso. Fala assim, eu preciso levar a vida de Deus para outras pessoas. Eu não vou abrir a minha boca. Sabe, você ter o desejo que na hora que você abrir a sua boca, assim, a pessoa vai começar a chorar do outro lado. Comece a orar por isso. Comece a orar que na hora que você abrir a sua boca, o ambiente vai mudar para melhor. As pessoas vão sentir um, opa. Outro dia eu fui num lugar, num aniversário. E o próprio dono da casa falou para mim, enquanto você estava lá, não teve briga. Depois que saiu, teve. Falei, amém. Na verdade, tinha que acontecer com ele na casa, porque ele era crente também, quantos estão entendendo? Mas, o que eu quero dizer para você, é que eu e você somos aqueles que carregamos a presença de Deus. Você vai tomar um café, você vai comer um hot dog, você vai comprar, você está levando Deus para as pessoas. O próprio Deus habita aqui dentro de você. E as pessoas precisam ver esse Deus resplandecendo através da sua vida. Não com cara feia, cara de matador, mas com cara de, ou matadora, querendo meter a tesoura na chefe. Se você deu risada, é porque você tem vontade. Eu sei. Eu já tive essas vontades, ainda tenho ainda. Não com a minha chefe, que eu não tenho chefe. Nem com o meu pastor, fica tranquilo. Mas o que eu quero falar para você é que todos nós padecemos disso. Quem nunca passou uma... Quando você assiste uma matéria no jornal sobre algo que alguém fez com uma criancinha, o que você pensa na hora? Ah, eu vou lá orar pelo assassino. É isso que você pensa na hora? Não. Mas o Senhor quer ele também, não quer? Quer. Aí você chega e fala, putz, esse pensamento, Senhor, me transforma. Nessa hora você está indo para a bacia. Quantos estão me acompanhando? Você não precisa colocar uma bacia na sua casa, não. Cheia d'água. Você só precisa reconhecer que você falha, que você erra e que você precisa do Senhor. Amém, irmãos? Vou chamar a equipe de louvor aqui. Presta atenção aqui, olha aqui, presta atenção, não se perde não. Cristianismo não é uma religião, ainda que muitos coloquem dessa forma. Cristianismo é um relacionamento com Deus, com o Pai que te ama. E você só pode falar daquilo que você vive, que você experimenta. Não tem coisa pior do que você falar de algo que você não vive. Porque as pessoas vão perceber. Quantos estão me acompanhando? E quando você se encontra com Deus, você está ali na presença de Deus, e você tem experiência, Deus te dá uma palavra, Deus te mostra algo dentro da palavra dEle, você experimenta da presença dEle. Você pode falar assim, o amor de Deus me alcançou. A vida de Deus me alcançou. O Senhor me tocou. Muitas pessoas têm a vida cristã como se fosse ir para um shopping. Ah, nesse mês aqui eu fui uma vez só. Não, deixa eu ir de novo, né? Fica chato. Porque para ela, ela colocou que ir para a igreja é como, ah, eu tenho que visitar minha mãe, ah, eu tenho que ir lá ver um amigo meu. Ela é um protocolo para ela. Mas vida cristã não é isso. Eu sinto falta dos irmãos. Eu sinto falta daquele burburinho, daquele barulho de criança correndo, dando peteleco na orelha do outro. Eu sinto falta daquelas irmãs orando, dos irmãos orando. Eu sinto falta. A vida, a graça, isso é igreja. O irmão chorando com o outro, me perdoa, eu errei com você. Isso é igreja. Nós nascemos para viver em unidade. Foi a única oração que Jesus fez. E nós precisamos experimentar do amor de Deus. Você precisa saber o quanto que você é amado. Quando você experimenta do amor de Deus, você pode falar do amor dele para outra pessoa. Porque não é algo que você ouviu falar, é algo que você experimenta, ou experimentou, e vai experimentar ainda mais. Mas sabe onde você experimenta? Quando você está lá, no encontro com ele, na tenda, lá no seu quarto, lá no carro, lá no banheiro, não importa onde, na sala. Só sei de uma coisa, ele quer se encontrar com você. Ele quer que você fale para alguém e você, o teu olho comece a marejar. E você fala assim: eu me encontrei com ele. Estava falando com o irmão, ele falou assim: pastor, depois que a gente se encontra, não tem mais jeito, né? Eu falei: não. Experiência. Experiência com ele. Tem um rapaz que eu falo com ele lá na academia, e ele falando da experiência que ele teve uma vez, ele não está seguindo a palavra, não está seguindo, indo na igreja, nada. Ele é meu alvo. De vez em quando eu mando as palavras para ele ouvir, quem sabe ele até ouvir essa. Mas ele fala: pastor, eu tive uma experiência com Deus. A minha oração é para que ele tenha mais. E ele não fique longe, ele fique perto. Porque o Senhor quer ele cada vez mais perto e perto de nós. Que você seja esse canal como sacerdote. De levar a palavra, de levar a vida, de levar a graça para outros. Evangelho não é um evangelho marrento, triste, condenando. Não, é falando do amor dele. Jesus veio aqui para falar do amor. Do amor do Pai. Hoje é um dia para a gente falar do amor de Deus. Todo dia. Não tem. Eu quero te convidar você a ficar de pé. Você fechar os seus olhos onde você está. Certa vez eu tive uma experiência com o Senhor. Eu estava no ônibus. Na hora que eu pus o pé, na estação, eu só ouvi uma voz: eu te amo. Eu nunca perguntei para Deus se Ele me amava, mas Ele veio e falou assim para mim: eu te amo. Ele falou, foi mais uma experiência, mas eu já tinha tido várias experiências que o amor dEle tinha me alcançado. E o amor dEle quer alcançar muitas outras pessoas. E Deus quer usar você, onde você está, para alcançar outras pessoas, para você ser canal. Se você quer ser esse canal, se você quer ser usado por Deus para levar esse evangelho para outras pessoas e liberar desse amor, eu quero que você venha aqui à frente, eu quero orar por você, para você ser canal, para você ter experiências com Ele cada vez mais, para que a sua vida nunca mais seja a mesma. Para que onde você for, você leve, carregue a graça, o favor, a vida de Deus, o amor do Senhor.
Prostrado outra vez.
Oh, onde você está? Feche os seus olhos.